サバーラーショ
ー。Fala galera, sejam bem-vindos ao novo episódio do Subara Show. E nessa semana, nós voltamos aí pra falar de novo de Pokémon Scarlet Violet.
Oh yeah!
Sem muita enrolação, eu sou o Flávio Kiba e eu ainda quero um jogo de Pokémon que tenha novamente vilões de verdade.
Nossa. Boa, boa falada aí, isso aí. Aqui é o Mug, e eu acho que eu fui um pouco infectado com o vírus de Pokémon Scarlet e Violet. Um pouco, assim. Pra quem não tá vendo no vídeo, ó, tá perdendo, eu mostrando aqui meu Switch de Pokémon Scarlet e Violet aqui, tá?
Eu diria que o Mug foi infectado com o vírus do dinheiro infinito.
Né? Não, mas, quem dera, quem dera.
Meu nome é Mario e eu nunca pensei que ia gostar tanto de um final de jogo como eu gostei nesse Pokémon. E, nossa, como me deixou feliz jogar esse final. Mudou o jogo pra mim.
Mudou o jogo. É, na real, assim, eu fiz a brincadeira do vilão, mas assim, eu acho que o... Já dando, assim, iniciando, né, eu acho que o desenrolar da história pro final, assim, foi sensacional, sabe? O não diria pós-game, mas tipo pós-liga, né?
Uhum. Eu acho que foi assim. Muita gente tá considerando isso como pós-game. E depois que termina isso, tipo, meio que como endgame, né? É meio complexo esse novo formato todo que aconteceu, né? Enfim, mas dá pra entender mais.
É bom que eles... Tipo assim, já que a gente vai fazer uma mudança grande, né? Porque é o primeiro jogo de mundo aberto... Né? Então foi, de fato, uma mudança grande pro universo Pokémon. Vamos fazer mudanças também na estrutura da história, sabe? Porque você ganha a Liga, geralmente a Liga seria o final, e tudo que acontece pós-Liga, né, era o pós-game. Tanto que até os lendários, né, você capturava antes, né, da Liga. Na maioria das vezes, só o Mewtwo que não, né? Mas... Nesse caso, você tem o lendário desde o começo, né? Como fazer, né? Então vamos fazer um negócio mais envolvente, isso foi legal.
Antes da gente continuar, só quero lembrar que, como é a parte que essa que vai fazer a história, a gente vai falar da história, vai ter spoilers, né?
Exatamente, é bom falar isso.
Muitos spoilers.
Esse é o... Caso você não tenha reparado, esse é o nosso podcast parte 2 sobre Pokémon Scarlet e Violet. Caso você queira uma coisa um pouco mais free spoilers, sem falar um pouco sobre... o término do jogo, a gente tem aí o podcast que saiu há 2 semanas atrás, o podcast número 110, tá? Que a gente fala um pouco mais sobre, tipo, em si o jogo, sem dar spoiler, assim, parte técnica, por aí mais, a gente aborda mais naquele podcast.
Eu ia falar, escute a parte 1 e se você não for jogar o jogo, ou se você já tiver jogado, escute a parte 2. Se você ainda for jogar, segura um pouquinho. Mas dá aquele page view pra gente e depois, se você tá aqui, você já deu o page view.
Então, não, se você aí já tá aqui, já se inscreve no canal, porque a gente fala sobre animes, games, etc. Se você tá no YouTube, se você tá no Spotify, acho que é só seguir, né? Você se inscreve, segue e dá as estrelinhas pra gente, que é super importante, tá? Então,
por favor.
E divulga, né? Segue as nossas redes sociais e divulgue. Divulgue o podcast, né? Divulgue. Entre o nosso Discord também.
Dá RT nos cortes, aquelas imagenzinhas que o Mario faz com os personagens com o chapéu de aniversário. Dá RT, que é super legal isso aí.
Sim.
Pronto.
É isso? Era isso? Bom, voltando
era
então.
Era isso.
Já que a gente já falou que vai falar de spoiler, eu vou entrar aqui mais ou menos na minha pauta que eu criei mais ou menos aqui na minha cabeça, porque eu não escrevi nada, mas vamos lá. Primeira coisa que eu queria saber, qual foi o time que vocês usaram pra jogar?
Oca, nossa,
Peguei pesado.
Eu acho que primeiro seria bom a gente falar assim, qual foi o inicial em si também, né?
Qual foi o inicial? Como... O inicial acho que a gente falou no outro, não foi?
Falou?
Não lembro,
nossa, enfim, tá.
A gente tá ficando senil.
O Sprigatito, porque o Quaxly, né, fica zoado depois, né, mas é isso, eu sou um hipócrita.
Eu fui de Quaxly porque o Quaxly fica muito legal depois.
eu fui de Sprigatito porque eu não gostei da última evolução do Fuecoco, e eu queria muito ir com o Fuecoco. Fiquei muito desapontado, porque o Fuecoco no segundo estágio, ele fica com um chapéuzinho de palha praticamente, entendeu? Eu falei, cara, é pra mim! Só que, enfim...
Só que não.
Só me perguntar, qual que foi a sua decepção? Ele ficar quadrúpede, é isso?
Cara, eu não gostei, acho que total do character design dele ali, tipo, como foi colocado. Ele, ficou
ele
estranho.
É muito feio. Na real, assim, a gente sempre reclama que o inicial, o inicial de fogo ele vira bípede, né, no final. Uhum. E aí quando ele vira quadrúpede, a gente reclama também.
Exato, exatamente. Porque é o que a gente sabe fazer de bom, que é reclamar.
Reclamar, é.
Enfim. A gente não é bom fãs de Pokémon se a gente não reclama.
É, eu sou meio contra bichos que normalmente são quadrúpedes virarem bípedes. Por exemplo, do Sprigatito, né? Que ele é um gatinho e de repente ele passa a andar de duas patas. Acho meio bizarro em qualquer geração, tá? Não só nessa, mas...
Então, mas o Sandile, ele... É o Sandile, o jacarezinho de...
Sandile.
É o jacarezinho, Ele vira bípede na evolução final. Eu acho legal.
Não, tem vários que são, tipo, tem vários que são legais, mas tem alguns que não. E eu acho que, assim, os iniciais têm uma tendência a virar bípede, mas de uma forma não legal, entendeu?
Uhum. Eu vou falar que eu sou meio fora da curva disso aí. Até a grande maioria eu gostei, tá? Tirando provavelmente Incineroar, tá? Ali eu achei que talvez ele não precisava ter levantado a pata, não, tá?
Mas... Então, eu gosto muito do Incineroar, mas ele ele não deveria ser a evolução do inicial, entendeu? Eu acho
também.
Que deveria ser um Pokémon à parte.
Tirando isso, eu acho que eu gosto todos deles meio bípedes, assim como ficaram. Mas enfim, sua pergunta foi nosso time, certo?
Seu time de vocês, e ninguém me respondeu.
Eu vou começar aí falando do meu time, tá? Então, né, Meowscarada, tá? Foi um Pokémon que eu comecei. E, cara, esse foi um jogo que eu não segui o rumo que eu queria. Eu queria seguir um rumo de só capturar Pokémons novos. Eu não segui isso, tá? Uma das coisas
sempre
que eu...
Sempre a mesma coisa, nada de novo até agora.
Teve jogo que eu já fiz isso, tá?
Mas... eu também, Mug, eu tô no mesmo caminho, cara, eu entendo.
Mas enfim, eu falei, cara, esse jogo é repleto de dragões. Eu adoro dragões, tá? Eu adoro dragões. É a minha tipagem favorita de longe. E meu Pokémon favorito é o Dragonite. Então não teve como não. A primeira coisa que eu quis saber, eu fui na internet... verifiquei pra aonde capturar um Dratini mais cedo possível.
Entendi. Tá, você, com a Sprigatito level 5, atravessou o mapa, assim, foi capturar um Dragonair do 42.
Isso, né? Mas é o propósito todo da coisa, e no meio disso aconteceram algumas coisas, né? Uma delas foi o Sharkadet, que é um Pokémon dessa geração, né?
Sharkadet é a evolução do...
É a pré-evolução do Armored ou do Cerulead, no meu caso Cerulead.
É basicamente o Pokémon mais legal dessa geração que todo mundo...
É o Pokémon mais legal dessa geração. É. Cara, não, de longe é o Pokémon mais legal dessa geração, tá? Assim, pra mim, eu tenho um leve desapontamento por questão dele Shiny não ser como eu... efetivamente queria, tá? Mas é o Pokémon mais legal dessa geração. Então, basicamente, Meowscarada do tipo planta e noturno, né? O Cerulead no tipo Ghost e Fogo. O Dragonite no tipo voador e dragão, né? E aí eu peguei também uma Frozless, isso mais no final do jogo também, né? Pra ser...
Frozless é incomum. Vamos só recapitular. Foi o Meowscarada, que é novo, né, dessa geração.
Isso.
Dragonite, que todo mundo conhece, 2.
Isso.
Aí 3, o Armaruji.
Isso. O, não, no caso, 4, o Cerulead.
Cerulead, né?
Tá. Cerulead, porque eu joguei o Violet, tá?
Sim. Aí o quarto foi o Frozless, que é da quarta geração, né, o Frozless.
Da quarta.
Quinta?
Quarta. Não. Ele é a evolução de um da... Ele é da quarta geração, certeza. Ele é a evolução de um da terceira.
Não. Glade... Inclusive, eu tô falando errado. Não é Frozless, desculpa. Frozmoth.
Frozmoth é da quinta, né?
Oitava.
Tá. Isso. Aí eu peguei um Gallade, tá?
Já deu 6.
Não, pera. Isso?
Já deu 6.
Então é isso. Eu tava com
com o achismo que eu tava esquecendo alguém. Eu peguei até meu 3D, meu Switch que eu pra ver e eu não, tudo tá certo.
Você esqueceu o Miraidon. Você esqueceu o Miraidon.
O Miraidon, é isso aí.
Você falou que ia usar pouco Pokémon da geração, sei lá, tentar usar menos, mas você usou dois só, né?
Então, só tipo foram assim, dois dessa geração.
Primeira.
Meu Oscarada e...
menos da primeira de geração, talvez.
Entendi.
É isso aí.
E você, Mario?
Não, o meu não mudou. Tá, o meu era Meowscarada, o Mega Man de Fogo, né? O Armored, né? No meu caso é o Scarlet. Eu tentei manter o máximo possível usar Pokémon da geração, né? Então, eu tô com Palmot e. Pera. São esses três. Quem que era o quarto que eu tava usando de geração? Calma, eu vou lembrar.
Palmot é a evolução
eu do pensei Pikachu que também tava...
da geração.
Oi? O Pikachu da geração. Eu não vou me lembrar o outro da. Eu preciso me. Calma.
Eu também tava com isso, cara. Eu pensei que eu tava esquecendo alguém. Relaxa.
Não, tem um que eu tô esquecendo que eu usei da geração. Agora já era.
Vamos contar, Mario. Vamos contar, vai. Qual foi o primeiro? Foi o Meowscarada.
Meowscarada, Armored, aí tem o Palmot. Não vamos lembrar o quarto, infelizmente, que era da geração. Aí eu tava sentindo falta de Pokémon de água. O golfinho não tava suprindo as minhas necessidades. Aí eu meti um Waterstone no Eevee mesmo e bora que bora.
Vaporeon.
E eu também tava sentindo falta de um Pokémon Ground Stone, assim, porque eu precisava que fosse os dois, né? Porque não ia caber no meu time. Um Ground, um Stone, um Pedra, um Rock. Então eu peguei um Tiranitar mesmo.
Tiranitar é boa, né?
Então. Aí o último, eu não me lembro.
Eu fiquei bolado que eu queria Tiranitar também e não peguei também. Eu tava esquecendo sim, cara. Minha contagem tava faltando um cara, lembrei agora. É o Toxtricity. Inclusive que eu chamo ele de Sod, tá? De Sista Fazer.
Entendi. Você não deu chance mesmo pros Pokémon da geração, né?
Não. Mas eu dei pro Cerulead.
Eu fiquei no meio termo, porque eu tive três da nova geração e três de gerações anteriores no meu time.
Ah, ok.
Eu peguei, o Quaquaval, né, porque eu peguei o Quaxly, ele vira um pato carnavalesco muito legal, que o Mario não gosta, mas eu adoro.
É que aí é estranho, ele fica dançando o tempo todo, cara, isso, sei lá, muito
bom. Ele tem a parada da mesma, ele tem a mesma maldição do antes do Seed Race, o coelhinho.
Rabutinho.
Qual que é o nome?
Ele não tem.
A segunda é o Rabut.
O primeiro.
O primeiro eu não lembro. Eu lembro o segundo, eu lembro o primeiro. Quem que sou eu?
É porque o coelhinho é amaldiçoado.
Scorbunny.
Ele é amaldiçoado a sempre chutar uma pedra de fogo, entendeu? O Quaquaval é amaldiçoado a sempre estar dançando samba, entendeu? É essa parada.
Bom, eu peguei o Quaquaval. Aí eu tinha pego um Flatling, porque eu gosto do Talonflame, né?
Nossa, Talonflame, eu fiquei tentado, hein? Eu fiquei tentado.
Só que aí, quando eu vi o Atrel, que parece Latrel, que é o Pokémon voador de elétrico, eu peguei o Atrel, que virou Kiloatrel, então foi o meu segundo. Aí em terceiro, eu peguei o Armarude, né? Que todo mundo pegou, obviamente, eu também não ia ficar de fora da brincadeira. E esses foram meus três Pokémons da geração. Aí eu falei, não, vou tentar ser diferente dessa vez. Aí eu peguei um Skiddo, que vira Golgolt.
Caralho, diferente.
Vira grama, né?
É. Aí eu falei, não, vou pegar só Pokémons diferentes. Em quem que eu acabei? Com Dragonite e Gardevoir. Mas...
Padrãozaço!
Se não tiver Gardevoir, não sou eu. Eu percebi isso, assim.
Eu sou assim com o Dragonite também, cara. Tipo,
faz parte
de mim. Eu só não uso Dragonite isso. Quando não tem no jogo, tá ligado?
Mas assim, eu queria ter treinado o Talonflame, porque eu achei ele legal. E teve vários ao longo do jogo, assim, que eu falei, putz, talvez eu coloque ele no meu time. Larvitar foi um, né? Quando eu vi um Larvitar, quando eu capturei, eu pensei. O próprio Lugachomp, porque eu também, eu falo que eu tento diversificar, mas no final eu acabo gostando dos mesmos dragões de sempre, assim. Mas aí eu consegui ficar só com o Dragonite. Se eu não me engano, foi o Mug que me passou o Dratini até.
Foi. Capturou tanto que já tava doando já.
Porque tipo, eu falei, cara, tipo, eu sofri muito pra pegar esse Dratini no early game. Vocês não estão ligados o quanto que eu sofri pra pegar ele antes, tipo, o mais rápido possível, tá ligado? Aí eu falei, cara, não, tipo, aí eu dou um ovo de Dratini. Eu dei em ovo, se eu não me engano ainda,
né? Não, um ovo, foi um ovo pra mim.
Porque aí ele quando você recebe como ovo, o OT é seu e ele te respeita sempre, tá ligado? Uhum. Então, tipo, mandei o ovo já pra poder ficar certinho pro Kiba poder usar tranquilo. Mas...
é uma parada nova desse... nova assim, né? Que já tinha, mas que eu acho que eles acentuaram nesse jogo. É que assim, quando o Pokémon não vai te obedecer, ele não vai te obedecer, entendeu? E tipo, se vira.
Então, esse jogo... aí que tá as minhas reclamações, por exemplo. Esse jogo fala que você pode seguir o caminho como você bem quiser, certo?
Isso.
Uhum. Mas se você não seguir o caminho da liga juntamente com os outros, os pokémons que você vai capturando posteriormente, eles não vão te responder, entendeu? Então você precisa ainda... você ainda é limitado por insígnia, entendeu? Então, cara, vamos supor, eu quero fazer o caminho só do Team Star primeiro. Eu quero fazer só Team Star. E depois nossa, fazer
o mais chato de todos, né?
É, mas vamos supor, eu tô querendo dar liberdade de pensamento aí. Eu não consigo fazer tanto isso. Pra eu fazer isso, eu vou ter que me contentar com os pokémons low level, antes do level 20, porque é o que a primeira insígnia me limita, entendeu? Eu só posso capturar sim. Pokémon antes do level 20 e treinar eles a ponto deles conseguirem... tancar o pessoal da Team Star.
Mas vamos devagar, né? Vamos devagar, porque já foi, tipo, 27 anos pra conseguir o mundo aberto, né?
É.
Vamos com calma. Você querer que tá eles bom. Nivelem o nível dos bichos, né? Vamos devagar.
Tá bom, mas, tá assim, bom.
Eu queria, eu tava esperando por isso. Tudo bem. Ó, antes, eu só lembrei do meu último Pokémon, que era o Tinkaton, tá? E eu fiquei impressionado que ninguém falou dele, então...
Tinkaton é legal, ele é legal, mas eu só fui ver ele bem depois, eu já tava com o time formado.
Ah,
aí,
né? entendi.
É que você pegou, você começou pelo lado esquerdo, né? Isso é até uma coisa legal, porque se tivesse começado pelo lado direito, tem um cantinho também ali.
Eu sou ruim com esquerda e direita, eu comecei pelo lado leste.
Nossa, você se mensura pra coisa mais difícil, né, mano? Muito,
leste, nossa. Oeste, leste, oeste...
Não, então você não viu, tá? É por ali mesmo. Você foi primeiro pela aquela estradinha sinuosa que tem o caranguejo lá, certo?
Fui, não, eu comecei por ela.
Então, ali tem eu não lembro o nome da primeira evolução. Ali tem um, tá, tipo, mas é bem... Mano, Tinkatink, isso. Mano, aquela parte ali é um labirinto, total. Eu me perdi, eu perdi 2 horas da minha vida naquela parte ali do mapa, sério.
Não, ainda mais que você não tem... não tem nada ali, só tem, aliás, tem um monte de item, vai, mas é meio zoado mesmo, assim,
o
labirinto.
Enfim, tem uma partezinha que tem ele, o Tinkatink ali, tá? E é só um também. É tipo o Charcadete ali naquela parte. Só spawna um, tá ligado?
O legal do jogo, assim, é que, tipo, ele traz pra cada jogador uma experiência diferente, né? Porque cada um começou do jeito que quis. É claro que, eventualmente, lá na frente, você vê que tem seus problemas começar do lado errado, né? Vamos dizer assim, porque não tem lado certo ou errado. Mas começar do lado que não deveria. E aí acaba que... aí isso afeta um pouco, porque você fica muito mais forte que os líderes de ginásio, que os treinadores e tal. E aí, quando você vai ver, você tá ganhando do cara no level 30, e aí tem um cara ali, tipo, que tá no level 15, e aí você só tem que ficar avançando, porque senão você não consegue avançar.
Mas isso também é uma coisa interessante, porque cada um tem uma experiência diferente com o jogo, né? Então, por exemplo, a forma como você atuou nas suas escolhas do que fazer pelo começo, impactou totalmente na sua jogabilidade em si. E a forma como eu atuei também impactou totalmente como eu joguei, entendeu? Então, tem gente que, por exemplo, sofreu muito mais com mobilidade ai, caralho, de moto.
É a mesma, né?
Tá te percebendo? É a mesma.
Raiva, mas beleza. Ó, tem gente que, por exemplo, vamos supor que a pessoa só fez liga e pensou pra fazer os titãs depois. Essa pessoa, ela sofreu muito com a mobilidade do jogo, entendeu? Muito mesmo. Então, e aí tem, por exemplo, uma pessoa que pensou em fazer os titãs primeiro, ela ficou com um mapa mais, tipo, aberto, digamos assim, né?
O que é legal é que, assim, é que tem gente que vê como legal, tem gente que vê como ruim. Eu, particularmente, achei legal. Chega numa hora do jogo que você já fez bastante coisa, que nem eu fui fazendo um pouquinho de cada coisa ao mesmo tempo, sabe? Então eu fui nos
que três caminhos. É o ideal. Que a gente tem.
É o ideal. É. A gente tem três caminhos, que é o Starfall Street, que é lutar lá com a equipe Star, que é, pra mim, é o mais chato. Tem o Victory Road, que é enfrentar os líderes de ginásio, né? O de praxe. E tem o Path of Legends, que no começo eu falei, nossa, esse negócio deve ser uma bosta. E depois acabou virando muito
legal. Ele é muito legal.
Na real, ele é muito legal por causa da história que ele vai contando.
Você chorou? Legal.
Não, não, porque eu tenho mais de 30 anos. Mas eu achei...
Eu chorei.
Mas eu achei divertido, assim. Eu achei muito legal. É muito fora do comum, porque a gente tá acostumado com Pokémon. E ele ajudou muito a criar uma...
imersão?
Uma dinâmica, uma imersão entre o jogador e o Pokémon, né? Entre eu e o Pokémon, no caso, no meu caso era o Coraidon. Ou até o bichinho, o cachorrinho lá do cara que tava morrendo. Mas, cria um
cara que tava morrendo tão legal.
O cachorrinho que tava morrendo. O cara estava triste porque seu cachorro estava morrendo. O que é muito triste quando você vê uma pessoa que está com o cachorro morrendo, assim. É uma história triste. Mas é legal, é legal que o cachorro não morre. Vou dar um spoiler aqui. Então, mas,
whatever.
Pokémons não morrem, né?
Mas eu fiquei deveras bolado que ele teve a audácia depois de mandar você batalhar com ele.
Tá não ligado? É, mano? Que isso? É recém-enfermo?
Como você faz isso, tá ligado?
Tipo, esse bicho está morrendo.
Mano, como que você tem a audácia de fazer isso?
Vou te curar na base da porrada, né? Não, isso aí.
E aí, eu fiquei muito assim, tipo, cara... Eu
não quero lutar, não quero lutar.
Pra ajudar a curar essa porra desse cachorro? E você tá querendo fazer que eu desmaie ele agora?
Não, mas essa é uma estratégia boa, porque, por exemplo, seu vô tá lá no hospital, acabou de sair, você manda ele pra uma luta de boxe, mano. Quem vai ter coragem de bater, sabe? Acho que eu desisto.
Caraca, mas isso aí é pra botar a rinha de galo na frente de tudo. É rinha de galo mesmo. Sabe, tipo, não se importe com seus pokémons.
Rapidinho, eu acho que você falou dos três modos, né? E eu tava pensando assim, será que a gente já teve esses três modos em Pokémon? E a princípio já, né? Se você for ver, se você conseguir destrinchar um pouco de Pokémon, né? Parte da história a gente enfrenta ginásios, parte a gente enfrenta a liga e parte a gente tem uma história sempre envolvendo o lendário, né? Então, eu acho que a única coisa que eles fizeram é segmentar isso.
Desde a primeira geração, né? Você tem a parada de enfrentar o lendário. Por exemplo, se você pega o Red, Blue e Yellow, quando você vai pra Cinnabar, se não me engano é Cinnabar, tem a Cinnabar que tem a mansão, e aí conforme você vai explorando a mansão, você vai vendo cartas que falam da criação do Mewtwo, né? Ou seja, tá contando uma história ligada no lendário. Nesse caso, o modo de Patch of Legends, ele vai contando um pouco da sua interação com o Coraidon, né? Uhum. E é meio que isso que ajuda depois a desenvolver, porque você vai desenvolvendo as habilidades do Coraidon aí. Quando você tem no Red, Blue e Yellow também, você tem a Liga, que você vai enfrentar os líderes de ginásio pra ir pra Liga, que é o Victor Road, o tradicional. Uhum. E você tem também a sua disputa contra a Equipe Rocket, que é basicamente o Star. Tudo bem que é o que eu falei na minha abertura, né? A Equipe Rocket era vilã de verdade. O Star eles não são, eles são só alunos rebeldes. E nem tão rebeldes assim. Então,
tá graça. Só. É aquele vídeo, sabe, da galera, não acredito que você tá pisando na grama, sabe? É isso aí.
Mas há um tempo eu já vejo a Game Freak tomando essa decisão de deixando a equipe vilã não realmente tipo, como vilã, né? Como bad guys, assim. Eles são antagonistas ali com um plano de alguma coisa, digamos assim, mas que não é uma... Não é um ato vilanesco. Não é tipo, vamos roubar os pokémons do mundo, tá ligado?
Não,
vamos...
tem desde a sexta geração, né? Porque na sexta geração eles queriam transformar, deixar o mundo mais bonito. Né? Que era a equipe Flare lá, que não te fazia sentido nenhum, assim.
Eu nem lembro, nossa, totalmente irrelevante pra mim.
A sétima geração, pra mim, ela nunca existiu, então eu não lembro o que acontece. A oitava... Ela é os hooligans lá, né? A galera torcedora de time de futebol que torce por batalhas Pokémon. Só que eles não são maus, né? Na verdade. Não.
Nossa, você me lembrou do Getsis, né, mano? Nossa, que decepção com aquele time.
Não, porque o Getsis ele era mau, porque pelo menos ele tava querendo lá com um plano maligno pra dominar o mundo. Não,
ele acha que era mau, né? Mas enfim.
Não, o N não era mau. O N não era mau, mas o Getsis era, beleza, sabe? Aí você tem o vilão, né? E antes disso, todas as equipes eram vilãs de fato. Mas agora, tipo, você não tem mais vilão. Tipo, no final você tem lá uma reviravoltazinha.
Mas não é uma coisa de vilão também, né? É uma coisa que, tipo, aconteceu.
Nas outras três gerações você tem essa reviravolta, que é basicamente a mesma coisa,
Né, não, não, mas calma, todo mundo sabia que a Cassiopeia era a menina lá, né? A gente sabia, né? Tava na cara.
Não,
né?
Claro, claro. Mas por que todo mundo sabia? Porque há 3 jogos atrás eles estão fazendo isso, entendeu?
Não, são os 2 maiores plot twists da história dos jogos, Mario. Um, que o Clyde não era o Clyde.
Ah, mas isso era piada, né? Era o diretor. Isso era piada, né?
Nossa, minha mente explodiu ali, tá
ligado? Sim, o Clyde era o diretor. É. Não, essa foi divertida. Essa foi divertida.
Tá ligado?
Essa foi divertida. Não, e teve a parada também do professor lá e da professora que eles eram uma inteligência artificial.
É, isso daí eu não. Eu vou falar que assim, primeiro eu não peguei. Quando começou?
Não, não, mas tipo assim, eu não peguei que eles eram uma inteligência. Só que eu peguei quando ele começou a bugar lá, né? Que ele começou a bugar então, e você fala, é um robô.
É, na verdade, nem quando começa a bugar, cara. Quando você começa ali o... Então, eu vou falar uma coisa que eu não sei se vocês viram. Eu joguei muito com o Abi e com o Pedro, que são 2 amigos nossos, né, o Vadim. E o Abi, ele me deu um toque. Cara, em cada estação, leia os diários. E eu não sei se vocês fizeram isso. Mas, não, cara,
só vocês.
Os diários são tensos, velho. Então, tipo, você já começa a falar, mano, tá estranho essa parada aqui, tá ligado?
Então, eu prefiro falar do final no final, mas...
Tá, beleza,
não
sei se beleza.
Uma opinião, porque assim, eu acho que... Eu gostei muito do Team Star, né? Eu acho que é diferente, né? Você ter bases isoladas, etc. E cada um tem um líder, né? Então, ele serve meio que como um ginásio, né? Só que não é um ginásio, né? É uma dinâmica diferente, tal qual como a gente tinha os contas, etc. É que nesse caso é meio que obrigatório você seguir, né? Mas...
Pode falar.
Não, é que eu me divertiu, sabe, a dinâmica.
Não,
eu achei
é divertido.
Sabe o que me incomoda?
Mas falta um vilão, sabe? Falta um... alguém mal, que é... tipo assim, porque você sempre foi um herói. E agora você não é só um herói, você é só uma criança mimada que quer ser mestre Pokémon, entendeu? Você não tá ajudando ninguém, além de você mesmo.
Então, mas será que...
Mas tá querendo ou não, é algo mais pé no chão, né? Porque,
não, cara, beleza, mas, cara, eu acho legal crianças de 10 anos salvarem o mundo. Eu acho legal, eu gosto.
É que a curva de exponencial de coisas que você vai crescendo em Pokémon é com essa assim... Ah, eu saí da minha casa, capturei um Pokémon lendário que destrói o mundo, sabe? E vai crescendo, então... É, a curva de vai dar merda, assim, a curva de, sabe, de mudança exponencial do mundo é gritante. Eu acho que nesse é mais... Calma, vamos normalizar um pouco mais, ó.
Tem uma cena logo no começo que eu achei fantástica, que a menina passa andando de moto com o Pokémon moto lá, o Ciclizar. E aí, você logo em seguida, você sai montando no Coraidon, no Miraidon. E tipo, mano, é bem uma parada. Ah, você achou que você tava legal porque você tinha uma motinha aí, olha a minha. Então, tipo, né, a minha é muito melhor do que a sua.
É, mas é isso que é tá numa escola de elite, né, você ser mais snob que os outros, né. Vai na Bandeirantes lá, passa na frente da Bandeirantes pra ver se a galera não tá de moto. Toma uma com o Harley Davidson fumando aquele cigarro eletrônico lá. Né? Tá, acho que é isso. Faltou cigarro eletrônico, faltou o vape nesse jogo, assim, pra realmente definir como é que é uma escola.
Aí, né? Se você vai numa escola de ensino médio do estado aí, você vê uma pessoa que tem uma CG, que é a moto mais barata que tem, já tá no topo.
E entendeu? Dá carona pra todo mundo ainda, né? E dá carona. Essa parada. Sem capacete. Eu acho que.
Sem capacete.
O que mais. Eu gostei da história do Team Star. Esse é o ponto, porque quando você fala de bullying. Né, bullying na escola, eu acho que é um tema relevante até hoje em dia, né? Quando o termo surgiu, virou buzzword, né? Bullying, etc. Né, mas eu acho que é importante você tratar do termo bullying em diferentes obras. Né? Não tô falando que eles fizeram isso por uma questão social, mas que eu acho que é importante falar. Olha, o mundo de Pokémon não são só flores e magia e arco-íris, né? Tem uma parte trevosa, sabe? Tem uma parte que as pessoas não são tão legais umas com as outras, assim por diante, né? E o que eu acho interessante é que não são eles que praticam o bullying, né? Eles são as vítimas, né? E como vítimas, nós tivemos algumas consequências. Nós formamos uma aliança aqui que a gente se une pra combater, etc. Só que saiu pela culatra, né? Então, eu acho interessante, eu acho essa temática legal. Sabe? Por mais que seja cafona... O fato deles estarem juntos ali por uma pessoa, etc., né? É cafona, né? E eles, ele vestidos caracterizados, né?
Ele cai naquela máxima de que o oprimido. O sonho do oprimido é se tornar opressor, sabe? E é tipo assim, né? É uma crítica, tipo, puta crítica social foda. Isso. Mas como eu falei, o desafio em si é interessante. Eu não acho que não deveria ter, eu acho que deve ter, porque foi super legal. Mas eu ainda acho que deveria ter um vilão de verdade, sabe? Uma entidade do mal a ser combatida, sabe? Eu acho que isso tá fazendo falta, né? E se você parar pra pensar, é isso que move o anime até hoje, porque todos os episódios do anime você tem lá uma batalha contra a equipe Rocket. Então,
eu vou falar
faz parte, sabe? Faz parte do universo.
Eu vou falar o seguinte, eu concordo com o aspecto dos dois, tá? A parte que de crítica social, realmente, disso é muito bom e precisa ser abordado, tá? Gostei.
Sim,
faltou. Eu também senti a falta de uma questão vilanesca da parada, entendeu?
Uma parada mais séria, sabe? Acontecendo mais.
Exato. Mas não sei, cara, vilão. Real. Um vilão real. Era isso que
você falou. Vilão real.
Mas o que eu realmente tendo a discordar um pouquinho de vocês dois é a dinâmica que foi abordada, tá? Eu gostei a primeira e a segunda vez. Mas, tipo, eu achei até que, tipo, ficou muito
foi tudo igual.
Foi muito igual. Precisava...
A historinha de cada um, né?
Cara,
porque precisava, quando você vê, por exemplo...
ter, tipo, uma coisa diferente do Team Star Flare pro depois o outro, pro outro. Cara, é toda a mesma mecânica. Você pega, joga os pokémons, beleza, vai passando. Mas, cara, tipo, não muda nada. Até a luta final é a mesma coisa. E a parte de história,
porque até até os ginásios, você tem um puzzlezinho que cada um é
diferente
do outro.
Exatamente,
são divertidos, sabe? Eu gosto, eu até falei no outro podcast que o que eu mais me diverti foi do ficar achando o diretor nas fotos, né? Mas teve outros que foram divertidos, sabe? O do restaurante, que eu achei
super difícil. Hora.
Achei super difícil porque eu tava tentando jogar sem ler. Aí quando você precisa ler, você vê que tem que prestar atenção no que você tá fazendo.
Uhum.
E tipo assim, cada um teve sua diversãozinha. E o da equipe lá, você toda vez, você entrava num lugar, jogava os Pokémon. E como todo mundo, imagina que vocês também estavam meio overlevel. Tipo, você só fica andando e jogando Pokémon.
Não foi desafio nenhum.
Aí tem a batalha final, contra o Pokémon carro lá.
E que só, é a mesma coisa pra todos, só que só muda os três Pokémons que eles jogam pra você.
Mas assim, eu acho que foi uma ideia legal. Eu só acho que poderia ter sido um pouquinho melhor trabalhada, assim, né?
Exatamente isso.
Não, mas eu acho que isso é o jogo inteiro, né, também. Eu acho que tem ideias muito boas que podem ser melhor trabalhadas, mas eu acho que é muito melhor do que eles já fizeram nos outros jogos, sabe? Só de comparar com a geração 7, com os hooligans, que eu acho insuportável, que eu acho que os hooligans são simplesmente um grande estereótipo, né? Cada um dos personagens, os que seriam os...
Então, são coordenadores, mas aí que tá, né? Mário. Os hooligans, eles são estereótipo de uma cultura que a gente conhece. Aí também devem ser estereotipado de uma cultura, só que é algo que não é tão conhecido da gente, brasileiro. Eu acho, tá? Não tenho certeza. Então...
Cada um tem uma personalidade, né? Eu pelo menos, eu consigo caracterizar, imaginar esses personagens, porque eu não me identifiquei com nenhum ali, tá? E, especialmente o Riquinho, eu quero que ele se foda mesmo, mas... os outros eu não me identifiquei muito, sabe? Porque a história é que
não
nesse...
todo mundo é rico. Não tem alunos próprios.
É uma escola de elite, como você falou.
Não tô falando que rico não tem problema, tá? Não é isso, mas dentro do problema que ele citou ali, qualquer merda, né? Ser o herdeiro da família, sabe? Vou fugir por causa disso, né? Então...
Aquela casa lá que você mora, lá o personagem mora, cara, tipo, aquilo lá não é barato, não.
Que isso? Sua mãe tem um quarto, cara. Nossa, elite já, então.
Não. Mas você viu o tamanho daquela sala? O tamanho daquela sala? Aquela casa lá não é menos de 1 milhão.
Não. Pô, a casa que ele mora na escola ali, aqui em São Paulo, custa R$3.000, sabe? Um estúdio daquele. Então.
Que isso? E pelo menos tem um banheiro privativo, né? Porque tem
E tem uma cozinha, mano. Então, pra crianças de menor de idade, né? Mas, nossa, é incrível, sabe? Escola de elite mesmo, né? Mas, assim, eu acho que, apesar da dinâmica ser parecida... Eu gostei, só tem uma coisa que eu não gostei mesmo do Team Star, assim, que a revelação, né, antes da revelação da Cassiopeia de verdade, tem a revelação do Clyde, ele fala, eu sou Cassiopeia, e agora você precisa lutar comigo, né, Eu simplesmente achei desnecessário essa parte.
Eu também achei. Ele quis se passar, tipo, pelo.
Tipo assim, boss, cara. Por que que você não criou... É, porque assim, eles não quiseram criar um personagem novo. Era melhor ter criado um personagem novo, sabe?
Não, porque olha só, ele se revela pra vocês. Ah, surpresa e tal. E batalha com ele, né? Pô, tudo bem. Depois ele fala, ah, mas eu não soco a sua pé de verdade. Primeiro ele revela que é, pra depois não é. E eu achei um anticlímax, sabe, isso? Porque eu achava muito melhor você encontrar com a seu pé e ter a revelação, né? Ah, olha só, não era quem tava esperando. E ele se revela lá, né?
Eles fizeram isso pra... colocar uma desculpa pra você batalhar com ele. É isso.
É. Né? Entendeu? É, eu entendo isso. Eu entendo que assim, nos jogos antigos Pokémon, até no primeiro Pokémon, tinha a ideia de você batalhar com o Professor Carvalho, né? Existe essa batalha configurada no jogo, ela nunca foi utilizada, né? Então eles tentam manipular algumas coisas pra você batalhar com o possível professor, que no caso não é ele, né? Mas...
É porque ele funciona, ele tem o papel do Professor Carvalho nesse jogo,
exatamente. Né? Eu queria falar justamente isso porque, assim, embora desde os trailers é apresentado pra gente que os professores dessa geração é o Professor Sada, o Professor Turo, quem faz o papel efetivo de um professor nessa parada é o diretor, tá ligado?
Uhum. Os professores gatos, né? Todo mundo falava que eram os professores gatos. Os waifus e os bandos.
Menos o Bigman lá, né? Que isso, tá igual ao meu cabelo.
Uma coisa que eu queria perguntar. Vocês ficaram bolados também na batalha com o diretor? Que ele jogou todos os pokémons deles e nenhum deles tava numa primeira ball?
Não.
Eu não reparei nisso.
Ou aqui... exalando riqueza, tá ligado?
Tipo... exalando riqueza.
Por quê, e nenhum, né, dos Pokémon que ele joga é de uma primeira volta, tá ligado? Tipo, pra que aquilo ali, tá ligado?
O cara é diretor da escola de elite, do Bandeirantes de São Paulo, e me joga uns Pokémon mó merda, mano. Então, eu achei anticlímax, sabe? Eu acho que ele tinha que ser alguém muito mais impactante no jogo, né? E não é, então... Eu achei que acabou com a caracterização deles. Não precisava dessa batalha. Agora, a batalha final eu gostei, tá? E eu fiquei surpreso que é só uma batalha contra a Evolution, né? Então, eu achei super divertido isso.
Então, cara, eu também não tinha pego. Embora toda hora que a Penny aparece, tem uma mochila
de Eevee, né? E eu teria a mochila dela, que é super bonitinha.
Nossa, muito boa.
Mas... Na real, os adereços que eles criam nos personagens é muito bom. Tem uma líder de ginásio lá que ela tem um chapéu do Magnemite.
Que é bem legal, então. Todo mundo achou que ia ser uma versão nova do Magnemite, etc.
Mas falando da liga em si, do Patch of Legends, do Victory Road? Já esqueci os nomes. Victory Road. O que vocês acharam da liga? Porque eu achei uma liga um pouquinho diferente do comum. Né?
É diferente. Então, eu senti, eu gostei de muita coisa. Eu gosto que, nesse jogo inteiro, tanto os líderes de ginásio quanto os membros da elite, eles têm muito papel de fala, né? Eles infligem muita personificação enquanto eles falam, né?
Sim.
Então você se identifica com eles. E como é que eles fazem isso, né? Os líderes de ginásio, antes da batalha, depois da batalha, né? Tem toda a interação. Os membros da elite aparecem em momentos pra falar com você. Isso, apesar de bacana. Apesar de eu achar um pouco cafona também, né? Ele ter que aparecer, agora eu vi... Porque quebra o clímax, sabe? De você vê-lo, né?
Tem uma parte boa, porque insere eles na história, né? Porque antes você não sabia quem era a elite até chegar lá, né?
Uhum.
Mas tem uma parte ruim que quebra um pouco da surpresa. Porque quando você vê uma pessoa diferente, ela não é líder de ginásio, ela só tá vindo aqui falar comigo, alguma coisa tem. Né? Então você já prevê que...
Né? Diferente naquele estilo protagonista de anime, assim, vem com um cabelo super diferente, né? Você sabe que é.
Mas aí tem umas surpresas. Por exemplo, você tem o Salaryman lá, que ele aparece na liga. E eu falei, caramba, ele cresceu na vida, né? Tipo, ele foi promovido. E isso acontece também, já que o cara que trabalha, que vai pro barzinho, pro Izakaya depois do trabalho e tal. Uhum. E aí ele vai e foi promovido pra membro da elite dos quatro. Eu falei, ô... Legal, eu curti, tipo, tem uma evolução aí na história dele. Meu personagem preferido, inclusive.
Eu vou falar que...
Eu também.
É o meu personagem preferido também desse jogo, tá? Larry.
O Larry.
Sensacional. Mas eu já achei essa liga diferente. Quando você entra na liga, aí você vê a Rika e você tem um Enem pra se fazer, tá ligado?
Um Enem?
Mano, eu não estava esperando ter que fazer uma batalha de testes ali, basicamente.
Uma prova,
É uma entrevista, né? É uma entrevista.
Nossa, cara.
E eu gostei muito. Qual que é o seu ponto forte e ponto fraco, né? De entrevista de RH, assim.
Entrevista de RH, é total. Pra conseguir um emprego. E gerente
de trabalho. Foi diferente. Foi diferente. Eu não esperava.
O que vocês acharam da campeã lá primeira?
Lá primeira. Não sei. Eu achei o estilo dela tão legal. Pra. Assim, ela é muito fácil, né? Então.
Eu lembro que quando ela apareceu, a Geta apareceu pela primeira vez, eu tava em call, acho que com o Mário. Aí ele viu ela ali, ele falou: olha, que personagem nem um pouco parecendo importante aparecendo ali, tá ligado? Então, maluco, ela exala, tipo. Sou importante ali,
tá ligado? Ela tem cara de campeã, né? Sou uma campeã.
Tem cara de protagonista de Yu-Gi-Oh, mano. Cabelo todo diferenciado,
Mas eu achei muito legal a história que se cria, né? Porque ela foi a primeira vencedora da Liga de Paldeia, por isso ela é conhecida como La Primeira. O que também dá a entender que a Liga não é muito antiga, porque ela é nova, né? Ela tem mais ou menos a sua idade, né? Uhum. E ela tem todo esse jeito... assim, ela é diferente dos outros personagens, dos outros NPCs. Ela é legal. E eu gostei muito da imagem que se cria sobre a La Primeira, né? Eles falam toda hora, La Primeira. Eu achei, pô, essa mina deve ser foda, né? No final foi
fácil. Mas não é. Então,
Mas não é porque nós estávamos overlevel. Por culpa do próprio jogo.
Mais ou menos, cara. Eu tava próximo do nível dela. Eu tava, sei lá, 4 ou 5 níveis acima dela, né? Então, deveria ter sido um pouco mais difícil. Agora, eu acho que o fato dela me encontrar tanto e ficar tô com expectativa de você, ó, vi você batalhar com a outra menina chata lá, sabe, o tempo todo assim, que ela não faz, o que que Elite Four faz, assim, eles não fazem nada a não ser vaguear o mundo, assim, atrás de você, sabe, o tempo todo ela tá atrás de mim,
cara. É um trabalho, cara, é um trabalho,
porque assim,
é tipo papa, é uma parada de marketing. Ele tá lá pra ser a imagem da Liga, tipo, tá lá divulgando a Liga. Quando você compra, você não compra a foto da Capela Sistina. Você compra a foto do Papa.
Entendi, entendi. É isso, lá a primeira é pra quem você faz o Pai Nosso todo dia, assim que você acorda. Tipo, você fala, lá a primeira.
É ela que aparece no comercial, ela que vai lá, ela participou do evento, ela é foda, então é isso, esse é o papel dela.
Eu vou falar que eu gostei de todos da Elite Four, menos o Malfoy, eu não gostei muito dele.
eu tenho um problema com crianças pequenas treinadoras de Pokémon, vou falar, por quê? Porque o primeiro episódio do anime, eu sou uma pessoa que conheceu Pokémon através do anime, acredito em todos vocês. E o primeiro episódio ele explica que as pessoas podem ter uma credencial para se tornar treinador de Pokémon aos 10 anos.
Uhum,
e como que uma pessoa com menos de 10 anos, porque aquela menina ali deve ter uns 7, já tá na Liga Pokémon, entendeu? É tipo a criança superdotada que vai pra faculdade com 8 anos?
Então, não, é uma opção. Isso, é uma opção.
Eu digo mais, isso é o poder do dinheiro. Tá.
É o poder da indicação, né? É o poder da indicação, da herança talvez, também, né? Herança,
então, talvez. Ela é filha de alguém muito importante ali,
isso,
né?
Isso, exatamente. Pra mim é de boa. O que eu tive problema mesmo, um personagem pra mim menos carismático, eu não vou lembrar até o nome dele, que é eu chamo de Malfoy. Ele me lembra o
pai. O primeiro, ah.
Não, o de dragão.
Ah, é. É, igual
o Lúcio Malfoy.
O Lúcio Malfoy, ele mesmo. Ele mesmo.
Porque eu sempre espero. Tipo, eu gosto de dragão. Eu sempre espero
que um cara, mano, lance pra cima. Seja um lance pra cima.
Tá ligado? Seja um cara que exala. O aspecto
menos que Lance, o Lance. Tá não, tem aquele cara da quinta geração, o Drayden, também, que ele é legal. Tipo, também, menos não, que todos, isso, eu não espero. Cara,
eu acho que todos... A Iris é legal também. Ela tem
não, o treinador de dragão, o Dragon Tamer desse jogo também é foda, né? Luva de ouro e tal, que isso, mano.
Todos os treinadores de dragão, pra mim, eles sempre tiveram um aspecto da hora. Esse cara, eu achei ele meio, tipo, boring,
um bosta. É.
Mas mano, quem vai...
Mas ele é bostão igual o líder de ginásio lá da oitava geração, que também achava bem bosta. Que ele tem todo... Cria todo um hype em cima dele, era um bostão.
Da oitava geração. Mas é que assim, ó, quem tem dragão vai voar em cima de dragão. Mas quem que voa em cima de dragão de terno, mano? Sabe?
É isso!
É só parada.
Faltou a capa. É a capa.
Tem que ter capa. Faltou a capa. Do Lance, né? A capa do Lance é a parada,
Mas olha só, eu gostei da Liga. O que eu mais gostei da Liga é que os personagens são carismáticos, tá? E isso eu acho um ponto super positivo. Ah, quando ele começa a chorar, ah, você cresceu tanto e tal, é divertido, né? É divertido, tá? É ponto. Agora, o que eu não gostei é o clima, porque o que eu mais gosto da Liga, né, é essa, esse conceito de, olha, tá ali num monte isolado, mestres treinando, né? E você vai
não
lá
é épico, desafiar. Né? Não é épico.
Não é nada épico.
Não é um negócio que fica atrás da escola.
Não é algo que tá em cima da cachoeira, inacessível, e você tem que passar por uma caverna, um Victory Road, pra chegar lá. Né?
Real, então, real, essa liga tipo. É.
Tá, eu acho que você tá atrás da escola, acesso a qualquer momento. Né? Então, o clima. E quando você tá em outros jogos, né? Quando você vai passando de área em área, além da música tensa, sabe, vai se construindo uma emoção ali, né? Um momento, né? Então, vai acendendo luz enquanto você anda, sabe? É épico a coisa. E ali não foi nada épico.
Eu vou falar que quando eu comecei, vocês foram pra Liga antes da Liga?
Não.
Não, porque ela tá atrás da escola, mas ela tá ligeiramente escondida, né?
Então, tá fechada, né?
Mas dá pra ir, tá?
Dá pra ir.
Se você pular os muros ali, tipo, naquela parte, você acessa, entendeu? Então, tipo, eu não fui, tá? Eu jurava que a Liga ia ser na cratera, tá ligado? Tipo, jurava. Falei, é um lugar que parece ser inacessível,
E tá todo mundo falando essa porra dessa cratera, deve ter alguma coisa lá. Na verdade tem, né, coisas legais lá, mas
tem. É a melhor parte do jogo, mas eu pensava que a Liga ia estar por ali também.
Então pra mim foi zero emoção zerar a Liga.
Sabe onde deveria ser a Liga? Deveria ser no alto daquelas montanhas de gelo, que é super chato
de chegar lá. Pode ser.
E como o Mario falou, né, tipo, os treinadores isolados... das técnicas e tal, dizer, seria muito legal.
Vou dizer mais, é que eu vou querer expandir como não tem, tá? Vamos supor que a gente tem um mapinha ali que a gente tá vendo e tivesse uma ilhazinha acima daquele último farol, entendeu? Que, tipo, só fosse acessível depois, entendeu? Então, tipo,
pode ficasse ser
um bagulho assim também.
Que uma fosse parada ali, que nem aparecesse no mapa, sabe? Que nem aparecesse
no
mapa.
Exatamente.
Né? Seria legal.
Sei lá.
Na real, assim, desde a sétima geração, que pra mim nunca existiu, porque a Liga da sétima geração é péssima. Tudo da sétima geração é péssimo.
A sétima geração é um delírio coletivo, cara.
É um delírio coletivo, ela não existiu. A oitava, eu acho que a parte da Liga foi muito boa. Porque você chega na cidade lá que parece Londres, né? E a cidade é bonita, tudo bem que não tem nada na cidade, só a Liga. Mas a cidade é bonita e tal, e você chega num lugar épico pra o campeonato final. Né? Então isso é super legal. E faltou um pouco disso nesse jogo. Acho que eu concordo com isso também. Bom, então eu ia falar agora, a gente ia entrar um pouco na parte que todo mundo quer falar aqui, que é a grande cratera de Paldea. Né? É o pós-game? Eu não sei se é o pós-game, é o final do jogo, é o endgame. A gente não vai criar rótulos aqui. Mas vamos falar aí da grande cratera de Paldea, que acontece pós-liga, né? Depois que você ganha da liga Pokémon, depois que você cumpriu todos os três caminhos, né? Você finalmente vai pra essa área que tá todo mundo falando dela durante o jogo e você não consegue acessar de jeito nenhum, né? Porque o jogo te volta pra trás quando você cai lá.
Área zero, né?
Área zero.
Mas eu gostei desse conceito de chamar área zero, tá? Porque se você reparar no mapa, o mapa ele é todo recheado por áreas com números. Entendeu? Então a gente tem a parte sul, área 1, área 2, área 3, é tudo dividido por número. E a grande cratera, né, ela é área 0. Ela surgiu há 1000 anos atrás, tá ligado? Tipo, vocês assistiram? Isso é uma coisa importante se perguntar. Vocês viram as aulas de história todas?
Não, de história eu não vi.
Então, é porque... Vai a informação, tá? Tem muita informação do jogo e sobre como que aconteceu algumas coisas dentro das aulas de histórias e de... algumas outras aulas também falam um pouquinho, mas na aula de história.
Acho que foi o Majin que falou pra mim, né? Porque eu tava, mano, como é que evolui essa merda desse bicho? Aí ele, você não assistiu as aulas de biologia?
Se
você tivesse assistido, você saberia, entendeu?
As de biologia eu assisti por um acaso, né? Só de história.
Eu vou ficar um pouquinho quieto, mas, tipo, em si, pra vocês pegarem também a informação no jogo. Mas, tipo, conta um pouquinho a história do como aconteceu essa grande cratera, sem falar como que aconteceu, porque eles não sabem. Mas a grande cratera surgiu há 1000 anos atrás e era uma área que, tipo... nunca ninguém conseguia acessar e pesquisar exatamente muita coisa por lá, né? E quando as pessoas iam, elas não, meio que não voltavam, entendeu? Então, tipo, ficavam sem informação. Só começou realmente ter essa ida, né? Que foi, aí veio a era, digamos assim, não lembro como que eles colocam a divisão ali, né? De um império que falou assim, não, iremos fazer a exploração, não sei o quê, e começou a ter a era da exploração da Grande Cratera, né? Isso, se eu não me engano, foi há 200 anos atrás, dos anos de Paldeia, né? Uhum. E aí começou a ter isso, e só mais recentemente mesmo, com eu não lembro aí quantos anos exatamente, mas aí com o Turo, o Sara, e por aí vai, que começou a ter... chegar ao final da Grande Cratera para poder explorar e tudo mais. Enfim, essa é a parte que talvez vocês não saibam por conta de aulas.
De não ter ido à aula, né?
Mas pelo que eu entendi, o professor Turo lá, a professora Sada, eles foram pesquisar a cratera e nunca mais voltaram, né? Uhum. Eu não sei se é a mesma história no Violet, mas no Scarlet, a professora Sada, ela é mãe do dono do cachorro.
Arvin.
E aí o...
mãe do cachorro,
É a mãe do cachorro, e o... mãe de pet, e o... pelo que eu entendo, o professor deve ser pai dele.
Exato,
exatamente. Ah, ok. Uhum. Então, beleza. Imaginei. E eles foram pesquisar...
É a mesma história, só muda pai e mãe, tá? É a mesma coisa.
Só muda pai e mãe, tá. Não, muda o tempo também, né?
E tá mexendo com o passado, tá mexendo com o futuro. É isso. Uhum.
É passado, mas, tipo, quem vai falar com você é uma inteligência artificial, né? Então, assim...
Porque...
Foda-se, né? Foda-se se é passado ou futuro, a história é a mesma.
Mas eu entendo porque, tipo, aí entra um negócio que não é explicado muito porquê, tá? Porque eles falam que eles nunca conseguiram fazer uma inteligência artificial completa que tenha emoções. Mas, na verdade, meio que eles conseguiram ali, né? Com essa própria inteligência artificial que eles são, né? Mas isso são tecnologias atuais, né? Tipo, do presente, né? Então, essa tecnologia não é passado nem futuro, é presente.
Né? Não, e o que eu achei legal, mas entrando aí na jogabilidade, o que eu achei fantástico nessa parte, é que quando você entra lá no começo, assim, tipo, a primeira vez, você vai com a galerinha, né? Então, toda a galerinha que te acompanhou durante o jogo... Uhum. Vai com você, o que eu achei fantástico, porque você une todos os universos, né? Porque vai a Nemona, vai o Harvin, vai
a Penny,
a menina do Eve, e vai mais um, acho que é ela a primeira,
não.
Vai.
Não, a primeira não vai não, não.
Vai você, são quatro.
São você, cinco, eu achava que eram cinco.
Não, são quatro. O Miraido.
Mano, se é a primeira vai, não precisa nem dos outros, né? Resolve o problema sozinha, minha filha. Você acha campeã aqui, tá fazendo o quê aqui, mano? Manda estagiários, né?
Mas se eu acabei de ganhar dela, agora eu que sou campeão, né? Tipo, você perdeu pra mim, então... Né, tipo...
Sei lá. Eu acho... eu acho isso suprassumo do jogo, sabe? A mecânica de você andar com eles juntos, que é um mapa bonito, a música é bonita, sabe? Você começa a explorar isso. E eles começam a dialogar junto. Nossa, que legal isso, mano.
E eles fizeram ali uma coisa até coerente, tá? Com a história em si. E ficou muito bom... impedir você de usar a montaria pra você realmente aproveitar e passar o tempo e ver realmente como é a área zero. O que tá rolando,
e você não chegar e rushar
até o final, tá ligado? E pular ali pelo... e foi, entendeu?
Então, e aí, ao mesmo tempo que você vai descendo, tem um labirintinho, né? Porque não é tão fácil o caminho, né? Ele é meio tortuoso, assim.
Então, me falaram a minha primeira vez, é só descer e seguir reto. Eu me perdi!
Eu me perdi um pouquinho também.
Eu também me perdi. Não é tão intuitivo assim, não. Mas isso aqui é legal, na verdade. Isso é legal pra caramba.
Isso é legal pra caramba.
Então, a parada é que essa mecânica deles conversarem enquanto você tá andando não é nova no mundo dos RPGs, né? Final Fantasy VII Remake tem, né? Outros jogos tem, né? Vários jogos
não é tem. Nova, não é nova nem no mundo de Pokémon, né? Porque se você começa o XY, se eu não me engano, você começa a jornada com seus amigos lá e conforme vocês vão entrando na primeira florestinha, você vai andando, vai encontrando um, vai encontrando o outro, eles vão se falando.
Mas eles vão se falando entre eles em si, né?
Se bem que
eles
não, com você. Não, com você, tipo, logo no começo você vai andando, aí você encontra um no caminho, aí tem outro parado no caminho. Então tem, tipo, a mesma dinâmica, na verdade, só que isso já tinha lá no XY. E eu achava, no XY eu achava sensacional, incrível. E nesse tá tão legal quanto, assim, sabe? Não tenho
eu não me lembro no XY, mas legal, é tão legal a interação, sabe, deles conversando, que eu queria, nossa, como eu queria mais disso, assim, eu espero que venham DLCs que me tragam essa mesma mecânica, sabe?
Mas porque foi muito divertido. Né?
Eu vou segurar pra a gente falar de DLC depois que a gente terminar a área zero aí.
E aí a parada da área zero é que quando você chega lá no final, você entende o que, que aconteceu, como que foi, né, como que foi a história da parada, o que aconteceu com a inteligência artificial, porque a inteligência ela vai te guiando, ao mesmo tempo que ela começa a ficar meio bugada conforme você vai avançando, né? Começa a ficar meio surtada, você pensa que porra é essa que tá rolando. E os seus amigos estão lá, tipo, te ajudando, né, nessa pequena jornadinha aí que você tá fazendo. É super legal.
Então, só colocar aí mais ou menos que a gente falou um pouco, então bem aberto spoiler. Então a gente vai descendo e a gente já tem esses sinais que o pai barra mãe do Harvey não tá legal.
Não tá, tipo, você não tá bem, né, cara? Você não tá bem.
Tipo, você não tá legal, você não tá bem, né? E a gente descobre, quando termina de descer meio que a área zero, que na verdade é uma inteligência artificial. E o pai barra mãe do Arwen já foi bateu botas faz eras, tá ligado?
Eles deixam bem claro, morreu. Ele só morreu, tá morto.
Tá aí um personagem que sofreu nesse jogo. Aí,
cara. O Harvey sofreu. O cachorro dele tava morrendo o filme inteiro. Aí depois que ele foi procurar o pai ou a mãe, depende do jogo, o pai ou a mãe está morto, entendeu? Então nada deu certo na vida dele. Não, na quase, verdade deu quase... certo que o cachorro ficou bem no final, pelo menos isso.
Se o cachorro tivesse morrido, era mais fácil ter chamado ele de Marco e falar que ele tá em One Piece. Porque...
Não, mas... Não, uma referência bem pesada, mas enfim, entendeu.
Nossa, calma. Eu acho que é importante falar, né, no caminho, né, do Harvey, né, você vai entendendo um pouco mais da história dele, né, não só sobre uma Mabel Stiff, mas também que ele fala, olha, minha mãe me largou, que eu joguei o Scarlet, né, minha mãe me largou, foi comprar cigarro e falou, sabe?
É meio isso também.
Minha mãe é isso, exatamente. Foi comprar cigarro e não voltou mais,
Exatamente.
Então, ele tem raiva por causa disso, mas eu acho que é isso que é interessante, né? Porque o que eu entendo depois do jogo, você vai entendendo, eu fui imaginando, vai ser meio cafona no sentido de ela foi pro passado ou o pai foi pro futuro e eu vou resgatar, né? Uhum. Mas, nossa, como eu achei interessante pro desenvolvimento dela como personagem, como né, professor e dele, né, como aluno ali, como filho.
Não é óbvio, né? Não é uma parada óbvia, né?
Não,
surpreende.
Você não espera... É que assim... Sendo sincero, a gente não espera alguém tá morto num jogo de Pokémon.
Você não espera um plot tão desenvolvido, assim, um personagem tão desenvolvido num jogo de Pokémon.
Exato. Agora, assim, eu achei um pouquinho anticlimático, não sei se vocês acharam também. Acho que não estraga experiência de maneira nenhuma, mas eu achei um pouquinho anticlimático você batalhar com a mesma versão do seu Pokémon. Tipo, por quê, né?
Poderia ser o outro, assim, né?
Poderia ser o outro, se não queriam que colocasse o outro, porque queriam que você... te obrigar a trocar com seus amigos, beleza, acho que é ok. Mas bota um outro lendário, sabe? Tipo, um bicho diferente. Porque, por exemplo...
Eu fiquei meio bolado, tipo, ter dois lendários iguais.
Na verdade, são três, né? São três, porque você luta com um e depois captura um terceiro. Então...
Se você parar pra pensar que aquele lendário, tipo, da inteligência artificial ficou na inteligência artificial e, tipo, já era, realmente são três lendários nesse jogo, não tinha parado pra
pensar. Três lendários iguais, né? Então, assim, é uma parada que, pelo menos, a oitava geração, ela faz muito bem, que ela, do nada, te coloca pra lutar com o Eternatus lá, tipo, se vira, entendeu? Depois de lutar com o cachorro. Isso é legal, é uma parada que o Omega Ruby e o Alpha Sapphire também faz, né? Você tá lá lutando com o Rayquaza, você terminou de lutar com o Rayquaza, chove Deoxys na sua cara, entendeu? Então, é legal isso aí, porque é uma surpresa.
É desafio, né, cara? É desafio.
Porque você já... Que... Não sei vocês, mas eu tinha jogado a Master Ball no Rayquaza, e aí veio o Deoxys e fodeu.
Ih, caralho. Dá pra voltar,
ele não dá pra salvar e continuar. Se você voltar, você tem que fazer tudo de novo. Então, foi um desafio legal. E eu acho que faltou isso nesse jogo, sabe? Uma surpresa.
E fora também que, assim, a batalha final de contra o Miraidon barra Coraidon, ela é scriptada, né? Então, tipo, você vai ganhar. é assim que é pra funcionar, entendeu? Sim, então, sim. Tipo, sei lá, não, sabe, parece que, tipo, faltou alguma coisa, não ficou, tipo...
Faltou vontade.
Não, coitado,
Game Freak. É exatamente o oposto do porque que você falou, você tem desafio, falar, dinheiro... você não tem desafio.
É, dinheiro e equipe não é o problema nesse caso, faltou vontade mesmo.
Não, porque é difícil.
Faltou criatividade aí, um pouquinho só mais de criatividade. Mas porque, meu, isso... o jogo foi, tipo, tudo foi tão criativo, tão legal, tão bem feito. Não tecnicamente, mas é, roteiro, falando de roteiro, né? Foi tudo tão legal e de repente você tem essa quebra, tipo, de expectativa. Putz, eu vou lutar com a mesma versão do meu Pokémon, tipo...
Então, é que é difícil. É um Pokémon que você não treinou, é um Pokémon que você não tem nada dele, você nem sabe os golpes dele direito, né? Acho que
mas você viu ele o jogo inteiro, você olhou pra cara dele o jogo, é o que o Pokémon que você mais viu ao longo do jogo, entendeu?
Então, por mais que eu acho isso foda, tá, do jogo, que... É, você, o roteiro tá em cima dele, né, e é literalmente como treinar seu dragão, né, porque é o mesmo roteiro, eles só plagiaram, né, mas eu acho foda você estar desenvolvendo com ele, etc, crescendo.
Sim, né? Isso é do caralho.
Eu acho isso louco. É. Agora, essa luta, por mim, tudo bem você lutar com a mesma versão, porque eu desapeguei do fato de ter um único lendário no mundo, no universo, dado que eles dão os aptos por e-mail, né? Você só pega o código e bota lá e você recebe. Aptos
por e-mail é bom.
Então, agora, eu entendo, ele tá numa tribo, né? Então ele tem que ser um macho alfa ali, etc, e se sobrepor. O que faltou um pouco pra mim é que ele tá com medo de enfrentar. Eu acho que faltou você como treinador conseguir motivar-o de alguma forma. Faltou alguma coisa que iria motivar ele, sabe? Então, eu achei que o treinador só olha pra ele, ó, bora, vai.
Foi os sanduíches.
Então, eu acho legal os mecânicos, a experiência é boa.
Aí eu vou perguntar pra vocês, porque no sanduíche você tinha a opção de não dar. Só que assim, eu não tive essa coragem.
Nem eu, como não, mano? Como não? Você vai negar, cara? É impossível.
Eu
não
conheço uma pessoa que negou até agora.
Mas o jogo dá essa opção, né? Tipo, ele pergunta se você quer dar ou não.
Eu vou startar um novo jogo e não dá pra ver o que...
Eu acho que o outro cara vai dar, o Harvey vai dar, alguém vai dar, né?
Não, porque o Harvey fica puto quando você dá o sanduíche pra ele. Talvez ele pegue sem você querer.
Sem você der.
Enfim. Acho que ou então ele dá uma opção que você põe não, aí você, tipo, te dá uma mensagem ruim e aí te volta pra opção, que só vai passar se você der sim.
Pokémon não é um jogo de escolhas no sentido de, olha, sabe, jogo da Telltale. O Coraio vai se lembrar disso no futuro, hein? Você que sabe, né? Então, mas eu acho que faltou alguma coisa, assim, concordo com vocês, que ao longo da jornada vai impactar lá na frente, né?
Mas no Mirai do Coraio. Se a pessoa é cruel o suficiente pra não dar metade do sanduíche pra ele, eu acho que o jogo deveria voltar e fazer você fazer o desafio todo de novo.
Nossa, passa um flashback, sabe, de você não dando antes pra ele.
Boa! Assim. Por exemplo, nesse momento, passa
Undertale.
Um flashback, passa um flashback que você não deu o sanduíche e reinicia o jogo, tá ligado? Tipo,
Não, você tem que fazer o desafio todo de novo, dar o lanche de novo, ver a cutscene de novo... Até a hora que você der o lanche. Se você não der o lanche, você não passa. Entendeu? Eu acho que tem que rolar esse castigo pra quem não dá o sanduíche.
Mas assim, eu gostei. Pra mim foi de boa batalha ser scriptado, porque eu tava envolvido com aquilo, tá? Eu realmente me envolvi com o Mirário Corado. Então eu achei muito da hora a experiência. Eu acho que faltou só um pouco de motivação ali pra... Mano, me dá escolhas, então. Ó, me dá três escolhas pra falar pro Mirário aí, pra ele se motivar. Sabe, me dá opções. Boa. Assim, eu como treinador, sim. Alguma coisa assim, sabe? Mas ou tudo
quando,
bem.
Quando sabe. Você tinha, por exemplo, no Black White, que ele te dá a opção de depositar um dos seus bichos pra você lutar contra o lendário, entendeu? Uhum. Eu acho legal também. Porque você coloca o principal lá no seu time, né? Colocaria o Coraidon, deposita um dos outros e você luta uma batalha normal. Você pode perder, pode ganhar. Se você perder, luta de novo, sabe? Mano, não é um jogo que...
Se você perder, você luta de novo, exatamente.
Talvez. Eu achei legal a dinâmica de, olha, o que você vai fazer agora? Você tá sozinho, você tá sem Pokémon. Batalha, você não consegue. Ah, Pokémon, você não consegue. Intuitivamente você vai no Coraidon e manda ele.
Sim. Bem, mas, assim, eu falei disso da batalha scriptada, mas antes disso, a batalha... contra os Pokémons Paradoxos, pra mim foi uma batalha muito boa. Não sei pra vocês.
É a primeira vez, né? Depois que começa a aparecer aquele Jigglypuff feio 80 vezes, começa a ficar meio então, chato.
Aí você tá na versão errada. Aí você...
Talvez. Mas... Eu devia ter começado com Violet.
Não, Mugi. Os do passado são muito melhores que os do futuro, cara. Me explica em que tipo de evolução natural a gente vai ter Pokémon que são formados mecanicamente. Porque assim, eu tô super comprado com a ideia do Scarlet, né? Na linha natural de evolução, né? Que a gente tem antecessores, né? E tem antecessores em comum, etc. Eu super compro essa ideia.
Eles são pré-histórico, primitivos, né?
Primitivos. Mas tal, o futurista vinha um... Qual que é o nome do Pokémon? Delibird de metal, mano.
É tipo um enfeite de geladeira, né? Pinguim de geladeira.
Sei lá, mas... não sei. É preconceito mesmo.
Olha, eu vou ser sincero. Como um todo, eu prefiro os Pokémons paradoxos de... Assim, esquecendo um pouco de origem, assim, como foi feito. Mas de designer como um todo, eu prefiro os Pokémons paradoxos do...
Scarlet. Eu vou ficar no meio termo aí, porque eu acho que os Paradox do Violet são mais bonitos, mas eu acho que os Paradox do Scarlet fazem mais sentido.
Entendi.
Então, eu gostei do Jigglypuff paradoxal, então...
Não, uma vez, como eu falei, a primeira vez é legal, depois você aparece ele toda hora, tipo, só aparece ele, né? Doido pra capturar o Rorimun lá, e quem disse que vem o Rorimun? Só vem o Jigglypuff.
Mas e aí, vocês gostaram de se aventurar na Área Zero?
Bastante. Eu explorei pouco ainda. Explorei pouco ainda, né? Mas
cara, eu gostei. Ah, eu andei bastante nela, parte, assim. Achei bem legal. Ela é muito boa pra treinar, né? Os bichos. Porque os bichos lá são mais fortes e tal. E tem muita, tipo, tem muita coisa ali. Tipo, tem muita coisinha escondida. Você vai andando, você acha um item que você não tinha visto, né? Então tem bastante coisinha ali pra fazer. E ela é grande, né? Ela é bem grande, assim.
Ela é grande. É como se fosse uma nova área, igual de uma área sul, área norte, tá ligado? Ali,
sim,
a mais.
Ela é bem grandona.
E eu tive uma puta sorte nessa área zero, que quando eu entrei nela, eu comecei até o meu percurso de entrar na área zero até chegar na parte de baixo, eu achei dois Shines. Eu achei um Venomoth Shine. Nossa, e uma Grimora Shine, tá ligado?
Tipo, eu joguei 60 horas, zero Shines. Mas
em sério?
Nossa. Nenhum Shine.
É que é difícil, né,
enxergar. 90 horas aqui, é 90 horas aqui.
Quase. É difícil enxergar.
E assim, isso também pra mim não faz falta. Não é muito minha praia ficar caçando shine. Mas eu curti muito essa parada. E uma parada que eu acho que eu falei no outro episódio, né, que o jogo em si, ele tem um relevo muito grande, né? Então você tem montanhas muito altas. Só que quando a gente gravou, acho que eu já sabia, mas eu não falei, né? Mas a gente tem cavernas muito profundas também, né? Então o relevo que já era grande fica ainda maior, porque tipo ele vai pra cima e vai pra baixo, sabe? Então é muito legal
isso. É legal porque basicamente você aumenta seu mapa, né? Quando você tem uma coisa assim.
Você aumenta muito o mapa, você aumenta muito, porque você tem, tipo, aquela montanha de gelo que é super alta, ela é muito alta. E aí você tem uma caverna que desce mais até, acho que mais fundo do que a altura da montanha de gelo. Então eu achei isso sensacional. E é uma parada que eu, pelo menos em todos os jogos de mundo aberto que eu vi, eu nunca tinha visto uma latitude e longitude tão grande assim, sabe? Acho que latitude sim, mas longitude não, entendeu?
Você descobre quando a câmera vai pra baixo da batalha e você vê um monte de plano embaixo, assim, e quebra todo o seu clima,
eu,
né?
Eu vou falar
que Skyrim é tanto assim,
tem umas montanhas assim, velho. Tipo, Skyrim...
Não, beleza, tem umas montanhas que sobem, mas pra descer, assim, não tem muita
coisa. Pra descer, já é outro papo.
Tá, o que eu senti falta, eu acho que o mundo, ele é muito... muitas partes, ele já é muito melhor que Sword and Shield, não tem dúvida. Sword and Shield, o mapa já era genérico, esse é menos genérico. Mas as cavernas, etc., pra mim, é só uma caverna. Não é a caverna de, sei lá, Rokantoa, não sei qual
que é o nome da cidade. É que não tem nenhuma missão importante dentro de nenhuma caverna, né?
Tipo, não sei se é a missão, mas... É, por exemplo, quando
nada, mas não tem nada que você precise fazer, porque todos os jogos que tinham caverna antes... Você tinha alguma coisa que você tinha que fazer dentro daquela caverna.
Ou não tem nada, você precisava passar por ela pra chegar até outra
cidade. Não, mas também, mas por exemplo, no Sword and Shield tem a caverna dos cristais, sabe? Que é algo marcante pra mim, né? Então eu identifico, a caverna muito, sabe? Então, essas cavernas são só genéricas, elas são iguais em todas.
Então, exato, faltou isso pra mim também, eu concordo.
Faltou mais identidade nesses lugares, né? De eu querer explorar. Então, meio complicado, mas tudo bem.
tudo bem. E faltou existir algum objetivo, porque... É, ah, tem uma caverna lá, que é a caverna que vai pra cidade lá do ginásio psíquico, se eu não me engano, que você pode ir por dentro dela pra chegar lá em cima. Mas você também não precisa passar por ela, você pode ir, porque a primeira vez que eu cheguei lá, eu não fui pela caverna, então...
Você
eu
fui como?
Escalando. Escalando.
Ah, tava com mas um... você já tinha pego a opção do Mirai do escalar.
Então, eu já tava com um monte de missão cumprida, Vixe. Porque eu tinha pulado aquela parte. Então eu já podia fazer tudo, e aí eu não passei pela caverna. Aí só depois que eu desci, eu saí, que eu vi que tinha caverna ali, aí eu desci por ela. Mas não, eu não cheguei na cidade por ela, entendeu?
É, então, olha como muda, tipo, a jogabilidade de cada um. Eu fui ali primeiro sem ter nada de mobilidade, basicamente, tá? Por quê? Porque o Dratini mais low level é ali. Tá ligado? É no topo daquela montanha que você tem ali, você tem um
sim, laguinho. Sim, tem um laguinho, né?
É, isso. O Dratini mais low level é ali. Então, antes de pegar qualquer coisa de mobilidade, eu falava, quero um Dratini, tá ligado? Eu atravessei aquela caverna no cagaço de ver uns Pokémon bolado, tá ligado?
Tem uns toques tristes lá, tem vários, né?
Exatamente. Tem tipo uns dragão bolado, Shelgun level alto, tipo, mano, e eu com a minha Sprigatito ali, tipo, level 12, eu falo, calma, bebê, calma.
Calma, bebê. Bom, mas vamos falar aí de DLC, o que, que vocês esperam de uma DLC de
então, Pokémon? Cara, assim, pra mim, já é certo que a gente vai ter DLC, visto que a gente tem uma área encoberta.
É, bom ponto.
Tá, a gente tem uma área encoberta. A gente tem uma área que a gente não sabe que tem. Ela é inacessível porque a nossa montaria não escala aquela parede. Eu já tentei de várias formas. E vou falar mais, tá? Informação que talvez vocês não saibam. É, já conseguiram acessar aquela área de uma forma não tão correta, tá? Mas existem itens naquela área já programados, entendeu? Então, tipo, vai ter como chegar ali, entendeu?
É igual no Sword and Shield eles fizeram isso, né? É, o que eu espero? O que eu espero?
É que o Sword and Shield ele criou uma ilha do lado do mapa, né? Ela não aparecia no mapa.
O que eu espero desse jogo, dado que a gente conhece a dinâmica do Sword and Shield, né, é sempre em volta de um lendário, e você acompanha o lendário, né? Nos dois DLCs de Sword and Shield você acompanha, né? Então eu espero que seja isso, tá? Mas eu preciso dessa dinâmica que eu tive na área zero com os personagens. Eu preciso disso, sabe? Eu acho que eu quero mais envolvimento com esses quatro personagens. Tem que ser os quatro.
Né? Posso falar que eu acho que vai ter, sabe por quê? Vou te falar mais aula história aqui, tá? Vocês veem e é falado aí, tá? Tipo, ao menos na parte da área zero, tá? Que existe algum vínculo entre a área zero, Pokémons Paradoxos, e a Terra Cristalização, entendeu? E eles, e na aula de história, mostra, tipo, em caderno, tipo, uma ilustração de algo que... Depois vocês dão uma procurada, mas não mostra tão bem, tá ligado? Mas é um Pokémon que seria o vínculo disso, entendeu? Isso se especula que seria o quê? O lendário que seria introduzido na DLC e iria introduzir, tipo, um pouco mais de história sobre o vínculo entre Terra Cristalização e Pokémon Paradoxos, entendeu? E Área Zero, entendi. Basicamente.
Espero que tenha isso. Espero que tenha novos Pokémon, né? Vamos aumentar essa Pokédex aí, porque dá pra fazer, né?
Mas eu acho que vai ter novo Pokémon Paradoxal. Eu acho que vai ter Pokémon Paradoxal. Novo Pokémon Paradoxal. Ah,
pode ser, mas eu quero Pokémons antigos também.
Mais é uma decepção.
É mais um 100zinho aí. Bota 10 Paradoxal e 90 antigos.
Caraca! 90? Tá,
corre. Não, deixa... Que game
porque, cara, não, peraí, vamos lá. Eles já meteram Charizard, Charmander, Charizard, que não tá na Pokédex.
É.
Então sabemos que dá, entendeu? Sabemos que dá, sabemos que é possível. É, se botaram Charizard, tem que botar Blastoise e Venusaur. Pelo menos isso. Pelo menos isso. É, a galera gosta muito dos iniciais. Eles vão dar um jeito de botar mais iniciais. Se não for por DLC, pode ser por conexão com Pokémon Home.
É que assim,
deve dar pra passar algum
sim,
inicial.
Sim. Só, na verdade, eu vou. Posso falar uma coisinha que não sei se vocês sabem em Data Mine também? É, já foi visto que tem dentro do jogo alguns iniciais, entendeu? E, inclusive, foi visto que tem Suicune e Virizion, tá?
Então.
Suicune seria exclusivo de um e Virizion para o outro, tá? Suicune seria, se eu não me engano, para Scarlet e Virizion.
Nossa, mas Virizion
tem... Não, spoiler de Datamine é paradoxal.
Isso, é. Então. Aí, enfim, tá? Tipo, foi visto isso. Então, tipo, se existe já isso dentro do jogo programado, assim como também já tinha antes, tá, a informação do Charizard, tá, dentro do jogo também. Então, Sim. Se já tem isso daí antes, cara, vai ter alguma coisa.
No mínimo, já tá pronto.
No mínimo, um eventinho de raid pra colocar eles, teria que ter, entendeu?
Tem que ter. Não, mas sabe o que eu tô pensando?
Eu acho que foi no DLC mesmo.
O futuro é melhor que o passado, mas, mano, o passado, a gente tá tirando os ancestrais em comum, como é que não tá sumindo a gente, assim, igual, sabe, de volta pro futuro, assim, sabe, desaparecendo, e caralho, sabe, desaparecendo todos os ciclizar lá, etc, né, tinha que acontecer isso, passado é perigoso, cara. Você vai falar que eu quero tanto a dinâmica de dos quatro personagens, porque até depois do jogo eu gostei da Penny, por exemplo, né? Que eles falam assim, a gente precisa da sua ajuda. Ela, ai, que droga, agora eu não vou conseguir assistir anime, né? Não vou conseguir comprar os animes que eu quero. Sabe? Mano, é isso que eu preciso.
Ela,
sabe?
A Penny tá com uma dívida interna aí com a Liga Pokémon, porque ela tava hackeando a Liga Pokémon pra pegar dinheiro deles, tá?
Mas foi contratada, né?
Mas a história da Penny é mais ou menos o que vocês fizeram comigo hoje, incrível. Porque eu vim pra casa doido pra organizar minhas cartinhas na pasta, e aí vocês falaram, tem gravação. E aí, agora eu não consegui fazer isso ainda.
Entendeu? Não, vai terminar, calma, que bolha. O que eu queria falar, eu tô esperando a DLC, mas esse jogo de Pokémon, depois do final, ele melhorou muito a minha impressão, muito, muito. Eu preciso mais de coisas iguais no final. Ele melhorou muito. Eu já até esqueci dos problemas técnicos do jogo, sabe? Tudo bem, depois eu só entrar numa batalha e ver que a câmera foi pra baixo, tô vendo o plano de novo, eu relembro. Mas eu gostei dessas coisas, né? Eu acho que eles pincelaram muita coisa. Por exemplo, eu gosto de jogos de Persona, então eu gosto da vida escolar. E eu acho que a vida escolar faz diferença no Pokémon pra eu, encontrar amiguinhos, etc. Eu acho que eles podiam ter explorado mais isso, sabe? Da minha vida escolar, né? De ter mais relacionamentos, até de formar relações, amizades, né?
Então, real, porque a parte escolar... Eu pensei que ia ter... Assim, quando teve o trailer, eu pensei que ia girar muito mais coisa dentro da escola.
Não, porque, cara, tipo, você... Logo no começo do jogo, você entra lá no seu quartinho... Aí você pensa,
tem nossa, um time eu vou poder skip voltar... bolado.
Eu vou poder voltar aqui quando eu quiser, só que não, entendeu? Então...
Não, você pode até voltar, só não tem nada pra fazer.
Não tem nada pra fazer, entendeu? Não tem importância nenhuma, então pra quê, né?
Tipo, podia ter mais escola, podia ter mais escola. Mas vida escolar, eu quero vida escolar, sabe? Vida escolar no Japão, é isso que eu quero.
Eu quero Hogwarts.
Hogwarts. Lá tá mais pra Hogwarts do que pra vida escolar no Japão.
Tá, eu concordo, mas eu podia deixar isso por a escola e tal, mas beleza. Mano, a liberdade desse jogo foi super boa, é o que eu tava esperando, sabe, ter liberdade. Eu tive a liberdade que eu queria nesse jogo. Talvez não é como muita gente tava esperando, mas eu tive o que eu precisava, tipo assim, não precisa ser.
Eu queria tanta liberdade, mas não, tipo, eu pedi tanto por liberdade, mas eu não queria tanto assim, entendeu?
Não, eu tive o que eu precisava, né? Nos momentos certos, nas horas certas. A gente vai pontuando algumas coisas que poderão ser melhor ou não, mas são 100% pessoais, sabe? Eu acho que esse jogo é bom, e o final dele é muito bom. Eu acho que é o melhor de Pokémon até agora. Sabe, Game Freak, faça mais disso, sabe? Mas com uma performance mais
melhor. Não, vamos lá. Faça mais disso, mas não conte a mesma história de novo como você tem feito nos últimos jogos.
Não, né? Mas vamos lá, por exemplo, em questão de história. Cara, até antes desse Pokémon, eu sempre defendia muito Black White como a melhor história de Pokémon, tá?
Hoje eu já não sei mais. Não, de fato até então. Eu acho que tá pau a pau aí.
Eu acho que, mano, a história muito mais por causa da parte que a gente começa na área zero, tá? Que ali, real, começa a história pra mim, tipo, você ficar envolvente e imergido naquela parte, tá?
Imerso.
Conta daquela parte da área zero, eu acho que eu coloco superior a história de Black White, essa história atual, a de Scarlet Violet.
Não, mas eu acho que a história inteira do jogo, ela é boa, assim, porque ela vai... te preparando pra aquele momento, sabe?
Sim,
então,
sim.
Eu acho que o Área Zero, ela é o ápice, sabe? Ela é o momento principal lá, eu esqueci o termo de roteiro.
O clímax, né? Ele converge as histórias, une todo mundo e cria uma mecânica nova. Isso. Eu acho
Mas a gente precisa da história anterior a ela pra que ela funcione, sabe?
Das três, né? De todos os três, das né? Três. Já das desenvolveram, três, né? Todo mundo, é isso aí. Mano, excelente, excelente.
Bom, acho que é isso, né? Acho que falamos bastante. Espero que vocês tenham gostado. O Mário já falou no começo, mas eu vou repetir. Curta aqui o nosso vídeo, compartilhe, nos siga nas redes sociais, procura lá Subara Show. É bem fácil, a gente tá no Instagram, a gente tá no Spotify, a gente tá no TikTok, a gente tem o nosso site, estamos no Twitter, siga a gente em todas as redes, porque você não vai perder nenhum episódio. Alguém vai falar mais alguma coisa?
Não.
Não? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.
Tchau.